Declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Eleição Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública. Nos termos dos requerimentos 8 e 12 de 2010, de autoria de senador, aprovado em 17 de 3 de 2011, para discutir a relação entre os motoristas, trânsito, acidente e o próprio Estatuto do Motorista. Convidados para essa reunião, o Taliba Libano de Moraes Neto, diretor do Departamento de Análise e Situação de Saúde do Ministério da Saúde, Gilson de Almeida Souza, assessor especial do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, em representação ao senhor Orlando Moreira da Silva, diretor-geral do DENATRAN, Ronaldo Alves, presidente da ONG Rodas da Paz, Reivaldo Alves de Moraes, presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais, Sindimoto DF, Maria Alice Nascimento Souza, diretora-geral do Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da Confederação Nacional do Transporte de Carga e Logística, NTC, em representação ao senador Clécio Andrade. Adélio Justino Lucas e Mônica de Macedo. Guedes Lemos Ferreira, procurador do trabalho da 10ª Região em substituição ao senhor Otávio Brito Lopes. Osmar José Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, CNTTT. José Calixto Ramos, da Nova Central. Neuri Lohenbert, coordenador do Movimento União Brasil Caminhoneiro, em representação a Nélio Botelho, presidente do MUBC. Francisco Cardoso, vice-presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, ABTI. Luiz Alberto Mincaroni, consultor técnico da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, ABTI. E Marcelo Correia Restano, advogado do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul. Eu explico a todos que estão aqui nesse momento que o objetivo dessa nossa audiência pública, na verdade, é a continuação de um trabalho que nós iniciamos já há mais de 2 anos sobre... Senta aqui, meu senador. Há mais de 2 anos para discutir a importância tanto da legalização definitiva da questão dos nossos motoristas em todas as áreas. E, naturalmente, esse embate começa, esse debate... ou que seja um bom embate também, né? Esse debate começa no momento em que há uma preocupação muito grande no Brasil com os acidentes no trânsito. E claro que o acidente do trânsito inicia as preocupações desde os órgãos de governo, como também dos motoristas, sejam motoristas de caminhão, de ônibus, de táxi, de carro, de lazer, e pega até o ciclista, né? Como também avançaríamos mais, que interessa naturalmente a todo pedestre. Então essa audiência ela tem essa simbologia, discutir a importância do nosso transporte de forma ampla e como eixo, que esse é o objetivo, é nós avançarmos naquela ideia que tivemos do Estatuto do Motorista, que já tivemos uma série de reuniões. Eu vou fazer uma rápida introdução, mas dizer que além do senador Vicentinho, que já está aqui ao meu lado, o senador Cristóvão também está aqui já conosco, eu peço uma salva de palmas para ambos aí, viu? Porque segunda-feira de manhã, 9h, eles já estão aqui, quando alguns alegam que nem sempre... Eu vou passar a palavra em seguida, que já tem uma pessoa que está pedindo a palavra. Eu só vou fazer aqui uma introdução e depois nós vamos formatar aqui a nossa mesa. Dos nossos convidados, faremos mais que uma mesa. Teremos convidados falarão, a primeira turma cede o espaço na mesa, entra outro time para fazer a outra palestra. O senador Vicentinho, pode ficar aqui comigo, sem problema nenhum. Pode ficar aqui, meu senador, você que... Enfim, vamos aqui iniciar esse momento tão importante desta comissão. Eu vou fazer uma retrospectiva muito rápida e o senador Cristóvão vai sentar aqui com a gente. E à medida que os painelistas vão falando, eles retornam ao plenário e os convidados vão se revezando. Mas, senhoras e senhores convidados, senadores, senadoras, nossos painelistas, Essa audiência pública tem o objetivo abrir o diálogo sobre a importância de criarmos uma lei que contemple, valorize, proteja e, antes de tudo, regulamente de forma definitiva a situação dos motoristas, apontando os caminhos, seja do motorista taxista, caminhoneiro, motorista de ônibus, caminhão, motorista em geral. E eu avancei aqui, inclusive, da situação de motociclistas e tivemos uma grande audiência aqui em relação à situação, inclusive, dos ciclistas que pediram espaço e vão falar também no dia de hoje. Sabemos que temos que destacar muito na questão dos motoristas a questão dos autônomos e também dos seletistas. Eu aqui lembro que quem de nós já não participou de momento das nossas vidas em que, de uma forma ou de outra, fomos envolvidos em algum tipo de acidente no trânsito, independente de ser ou não motorista, né? Todos nós, eu mesmo lembro que na campanha passada tive um acidente no Rio Grande do Sul, onde o carro que o meu motorista dirigia bateu num outro carro. Não importa quem foi aqui o culpado, né? E tivemos que entrar com processo, enfim, infelizmente ninguém se feriu. Eu lembro aqui... lembro aqui da questão do meu filho também, enfim. Recebemos, enfim, notícias de acidente no trânsito em todo o Brasil, quase não, diariamente, né? Quando a gente liga a qualquer TV, qualquer rádio, a gente fica recebendo os índices que são assustadores. Só de forma genérica, o dado que eu recebi em relação ao feriado do carnaval do ano passado e desse ano, os dados oficiais estão aí, houve um aumento muito grande do número de pessoas que morreram, inclusive, nos acidentes de trânsito. Enfim, as pessoas são arrancadas do convívio da família, bruscamente, após estarem na estrada, né, pensando até num passeio, e vem um acidente. Eu me coloco nesse momento, e por isso o objetivo também dessa audiência pública, no lugar das famílias que perdem seus entes queridos, vítimas de acidente de trânsito quase todos os dias, e acredito que somos vítimas também, e por que não lembrar que vamos debater, de uma falta de estrutura das nossas estradas e que levam a contribuir para os acidentes. Portanto, eis a necessidade desse diálogo com toda a sociedade, enfim, com todos os órgãos ligados ao segmento de transporte, trânsito, líderes dos trabalhadores que gentilmente atenderam o nosso convite, estão aqui para debatermos um tema que envolve a vida de todos nós. Quero, antes de dar prosseguimento a essa fala, e gostaria que simbolicamente nós todos levantássemos e fizéssemos um minuto de silêncio em saudação, em solidariedade, em homenagem àqueles que perderam a vida em acidente de trânsito. Deixa eu dar alguns dados aqui só para iniciar o nosso debate. Segundo um estudo realizado pelo IPEA, intitulado Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito na Área Urbana Brasileira, o Brasil está assim colocado, reconhecidamente um dos recordistas mundiais em acidente de trânsito, o Brasil. O problema se revela não apenas pelo número absoluto de acidentes, mas também pela alta incidência de acidentes por pessoa ou por veículo em circulação, que se reflete em índices que demonstram a real periculosidade do trânsito no país. E aí vem todo o debate que está no Estatuto, que a gente quer aprofundar, de garantir aposentadoria especial para todo motorista profissional, que hoje não é assegurado na legislação. Conforme dados recentes do Denatran, em 2009, o total de vítimas fatais foi de 20.604 e a soma de feridos nesse mesmo período foi de 501.829. Olha que nós saímos de 20 mil para 501.829 só no ano de 2009 em matéria entre vítima e acidentes. Fatais, 20 mil. E acidentes, 501 mil, arredondando. Só no ano de 2009. Em 2009, o total de vítimas fatais foi de 20.604 e a soma de feridos nesse período, os dois juntos, dá 501.829. Além do custo sentimental que essa estatística representa, e é natural que nada paga uma vida, existe, temos aqui que lembrar, o custo econômico gerado apregando um montante mais do que considerável que poderia ser investido em políticas públicas para salvar vidas e melhorar as condições, principalmente das estradas, assegurando uma estrutura decente para os nossos motoristas. Outro dado assustador também que me chega aqui. Acidentes de trânsito são a principal causa da morte entre 10 e 24 anos, ou seja, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores aí da Austrália, Grã-Bretanha e Suíça, a pedido da Organização Mundial da Saúde. Então, quem mais morre são jovens, ou seja, de 10 a 24 anos. A pesquisa também indica que a taxa de mortalidade por acidente de trânsito é bem mais alta entre os homens, 15%, entre as mulheres, 5%. Acidentes de trânsito são responsáveis por 10% da morte dos jovens no mundo. Segundo também a OMS, a intenção do estudo é informar os governos sobre as principais causas de morte para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas e programas de prevenção, que é o objetivo também dessa nossa audiência pública. A partir dessas conclusões, fica claro que é necessário investimento não apenas no setor de saúde, mas de setores que incluem educação, bem-estar, transporte, infraestrutura, para melhorar o acesso à informação e serviço e ajudar os jovens e a população em geral a evitar comportamentos arriscados que podem levar à morte. Não restam dúvidas sobre a importância do tema e reitero, não é de hoje que esse diálogo a respeito do Estatuto do Motorista está na pauta. Está tramitando no Senado o projeto de lei número 271 de 2008, de nossa autoria. Esse projeto foi fruto de inúmeras visitas que fizemos a diversos estados no Brasil. Lembro que fui a São Paulo, fui a Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, visitei São Marcos, Três Cachoeiras, Uruguaiana, considerados polo dos caminhoneiros do sul do país. Esse estatuto, enfim, é um Porto Alegre, também tivemos, é uma proposta para enfrentarmos o debate sobre a situação dos motoristas no Brasil. O estatuto envolve toda a sociedade civil, de maneira direta ou indireta, com o sindicato, federação, empresário, o Ministério Público, o Estado, o setor do transporte, cooperativas, motoristas, pedestres, passageiros, frentistas de postos de combustíveis e também os poderes, naturalmente, executivo, legislativo e judiciário. Estamos ouvindo todos os setores para chegarmos a uma proposta de consenso. Desde a apresentação do Estatuto do Motorista, já realizamos, e muitos aqui participaram, mais de 30 encontros entre audiências e reuniões. Houve muitas pessoas de diversas categorias para comprovar, pela experiência aqui reafirmada, o pedido também que o Estatuto olhe, inclusive, a questão do Mercosul, devido à situação das nossas fronteiras e à própria experiência internacional dos motoristas. Aqui vem a questão das fronteiras, a fiscalização, enfim, que foi levantada aqui pelo grupo de trabalho. A peça legal que está sendo construída apresenta, em sua essência, ponto de consenso e de cumplicidade e outros que não houve consenso. Teve por base informações técnicas de todos os segmentos interessados e manter esse diálogo e que, responsavelmente, nos forneceu subsídio para levarmos adiante a criação do Estatuto. Rapidamente eu vou colocar aqui aquilo que caminha como uma linha de consenso. Primeiro, foi aqui levantado por todos que o serviço considerado é penoso, é periculoso e por isso merece aposentadoria especial aos 25 anos, sem o famigerado fator previdenciário. Todos disseram que não querem o fator previdenciário para ninguém e por isso que a especial, não, o fator não se aplica na especial já. Mas eu fizeram questão que eu colocasse que ninguém quer o fator para ninguém, embora a especial já não usa o fator como efeito de cálculo. Então, se vocês tiverem direito especial, já estão fora do fator. Definir a especificação de cada categoria de motorista. Foi dito também que parte do dinheiro do Fundep que é um ensino técnico profissionalizante, que é uma PEC que apresentamos, que visa investimento no ensino técnico, que deve chegar em torno de 9 bilhões de reais, seja utilizado para a formação e qualificação profissional dos motoristas. Jornada de trabalho. Aqui ficou de forma genérica, porque nós não chegamos ainda ao acordo. Jornada de trabalho flexibilizada, baseada na realidade de cada categoria, separando o tempo de direção e a carga horária. Pode ver que eu não estou citando aqui qual seria essa carga que nós estamos debatendo, e esse é o motivo desta reunião. Regulamentação da profissão de forma definitiva, que evitará o eterno conflito trabalhista entre empregado e empregador, que muitas vezes o empregado só pode entrar na justiça depois de 3, 4, 5 anos. Não é que pode, que ele entra, aí tem que rever tudo, e não é bom para nenhum dos dois. Se tudo aquilo que tiver legalizado, ele já receber mensalmente, ganha ele e ganha o seu empregador, que poderá até perder a empresa no futuro, se o acúmulo de causas trabalhistas for do montante que está apontando aí hoje e o futuro. Separação dos autônomos e seletistas, que são realidades diferentes, e o final, que nós aqui chegamos ao entendimento, é construção por capítulos, para que fique bem claro qual é a situação do taxista, qual é a situação do caminhoneiro, qual é a situação do motorista de ônibus, qual é a situação do motorista em geral. E claro, vamos tratar com carinho aqui, a pedido de um setor que nos procurou, a questão dos motociclistas e os próprios ciclistas. E claro que o pedestre está também sendo o principal preocupado com toda a situação. Quanto mais nós avançarmos, todos ganham. Por isso que, para mim, esse debate do Estatuto do Motorista é de interesse de todo o povo brasileiro, não só daquele que está dirigindo, seja o veículo que estiver dirigindo. É de interesse, inclusive, do pedestre. E por isso que nós queremos, nessa audiência, fazer que todos possam expressar o seu ponto de vista, preocupado com a qualidade do serviço do motorista, preocupado com os acidentes, e, na verdade, preocupado com todo o povo brasileiro. Sei que, de parte do governo, há também interesse em ajudar na construção desse grande entendimento. Então, a partir dessa minha pequena introdução, já com a presença aqui dos senadores, eu abriria agora a palavra aos nossos convidados. Falaria os dois que já estão na mesa, os senadores falarão a qualquer momento que assim entenderem. Depois que os dois falarem, os dois serão convidados, e nós faremos aqui uma negociação com a companheirada para ter no plenário para continuar o debate, e virão outros dois, até que todos que estão hoje aqui entre os convidados possam fazer uso da palavra. Mas o Sindicato dos Jornalistas, pessoal, pediu para nós um minuto aqui na abertura, um minuto que, claro, que nós vamos atender aí os 5 minutos, se necessário, porque eles entendem que eles estão ali com uma denúncia muito grave e queriam fazer essa denúncia aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu vou permitir ao companheiro que use a palavra, é o presidente do sindicato. Sim. Que é o presidente do sindicato de jornalista, então, fale, em primeiro lugar, o seu nome, em seguida faça a sua denúncia, daí eu recolherei a denúncia, espero que vocês me entreguem aqui, e a comissão fará o procedimento que, se tiver necessário, que se faça.
Obrigado, presidente, senador Paim, senador Cristóvão, senador Vicentinho. Eu, em primeiro lugar, peço perdão por interromper uma audiência pública da maior importância, mas trata-se de assunto da maior gravidade, que eu quero trazer o conhecimento dessa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, para que a gente possa, com o apoio dela, evitar um mal maior. Meu nome é Lincoln Macário, sou presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, e venho trazer o conhecimento da comissão um caso de grave agressão contra jornalista no exercício da profissão, seguido de uma ameaça de morte. E como histórico das agressões que não são enfrentadas, geralmente levam a um mal maior, a gente pede à comissão que nos auxilie nesse processo de evitar esse mal maior. O repórter fotográfico, jornalista Vitor Antônio Soares Filho, nosso colega, foi violentamente agredido e ameaçado de morte no dia 30 de março de 2011, durante o exercício da profissão, conforme um termo que nós vamos entregar ao senhor, que foi prestado à Polícia Federal, que foi inclusive responsável por evitar que a agressão continuasse. Ele foi contratado por uma empresa de comunicação de Manaus para fotografar uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal aqui em Brasília. No exercício dessa função, no edifício Barão de Mauá, ele foi espancado pelo investigado Afonso Luciano Gomes Amâncio e o seu filho, que vem a ter o mesmo nome. Esse espancamento, senhor presidente, só foi...
Estou pedindo que o Vitor passasse aqui na frente, para que as pessoas percebam. Ele está sendo ameaçado de morte. E vejam vocês, me permitem dizer... Então, casualmente é negro também, né? Vejo que a violência aí é dupla, é contra o jornalismo e um cidadão também negro, que nós estamos percebendo que a violência em todo o Brasil e no mundo cada vez aumenta mais. Eu queria que você vai continuar, né, que a gente desse uma salva de palmas em solidariedade a você.